Capítulo: Cultura. Foto: Banda Prisma. Antônio Luiz Salaro, Luiz Carlos Viotti, Hamilton de Almeida, José Tadeu Esteca e José Roberto Araújo. Outros integrantes da banda foram Paulo Roberto Grisolia e Ricardo Cavini. Foto do acervo Luiz Carlos Viotti. Um cenário de muitas pessoas, histórias e linguagens. São muitas as influências, saberes e fazeres que compõem a cultura de uma cidade. As pessoas que a habitam no decorrer do tempo, os lugares de onde vieram, as famílias das quais fazem parte, os espaços onde se encontram e suas maneiras de expressar a vida, sua geografia. Jacutinga, na fronteira entre Minas Gerais e São Paulo, formada principalmente pelo mundo rural, lugar de imigrantes, tem um fazer cultural diversificado e amplo. Produziu cultura iconográfica, música, teatro, literatura. Criou jornais e rádios, fez festas populares e construiu e decorou casas, fazendas, igrejas. Este capítulo, além de descortinar a paisagem cultural de Jacutinga, é uma homenagem a algumas das pessoas que a compuseram. Suas manifestações culturais, da música de raiz e carros de boi até a história da malharia, são feitas por pessoas que, ao representar a si mesmas e sua cultura, compartilham-se com os demais habitantes da cidade e criam, assim, uma identidade coletiva. Falamos de artes literárias, artes musicais, artes performativas, cênicas e dança, artes visuais, o universo da iconografia como pintura, desenho, gravura, escultura, arquitetura, afresco e fotografia, e cinema, audiovisual, no percurso histórico de Jacutinga. Falamos de patrimônios materiais, como igrejas e edifícios históricos, e de patrimônios imateriais, como a memória de associações e a oralidade de jacutinguenses. Falamos também da necessidade de lembrar e registrar tudo isso para que outras pessoas, em outros tempos, tenham acesso ao que forma a identidade da cidade e usufruam daquilo que ela já criou. Uma paisagem cultural de Jacutinga. Desde sua fundação, em 1835, Jacutinga foi palco do encontro de imigrantes de diversas nacionalidades. Aí se destacavam portugueses, espanhóis e italianos, além daqueles já nascidos em território brasileiro. A manutenção de práticas artísticas e saberes tradicionais desses diferentes povos, transmitidos às gerações seguintes, somados ao fluxo de pessoas decorrente da localização de fronteira do município, promoveu interações que determinaram sua paisagem cultural. Dois elementos importantes contribuíram para esta paisagem: a dinâmica promovida pelas coletividades fundadas por instituições religiosas, no início, representada majoritariamente pela Igreja Católica e pelas sociedades de apoio mútuo, e os diferentes ciclos econômicos que foram se renovando ao longo das décadas. Como conhecer as práticas artísticas da cidade? Por meio dos testemunhos individuais, que revelam o valor da oralidade, dos arquivos dos principais jornais da história de Jacutinga, a Lira, a Tribuna, a Evolução, a Gazeta de Jacutinga, Imprensa de Jacutinga e jornais estudantis, e principalmente da memória coletiva registrada nas obras artísticas. As manifestações artísticas podem nos contar muito sobre a sociabilidade e o modo de viver dos jacutinguenses nos diferentes momentos de sua história. Da mesma forma que a sociedade se transforma, que os ciclos econômicos se sucedem, as práticas artísticas também se alteram. Muitas práticas desaparecem ao longo dos anos, dando lugar a outras, emergentes. Também mudam as coletividades onde ocorrem. Na história dessas práticas artísticas, tem importância os espaços comuns onde as pessoas interagem e constroem os hábitos de seu universo social. Segundo o historiador francês Michel Desserteau, o espaço é um lugar pratiquado. Ou seja, por meio da interação, os lugares transformam-se em espaços de comunicação. Nesse sentido, os espaços físicos que sediam as coletividades são duplamente importantes. Por um lado, pelo seu valor como patrimônio material, ou seja, sua componente física. Por outro, como patrimônio imaterial, que diz respeito aos valores simbólicos pelos quais os indivíduos de uma comunidade se identificam. Os espaços determinantes para a consolidação de uma atividade social e artística em Jacutinga têm diferentes perfis. Muitos são associações, clubes ou sociedades. Há corporações musicais, grupos de teatro, instituições religiosas e cinema. Entre os espaços que existiram no passado, os mais significativos foram o Clube Recreativo Família, a Sociedade Beneficente Italiane Unite Angelo Bassi, a Sociedade Italiana Unidade de Jacutinga, também conhecida como Fácil, o Clube Lítero Recreativo Jacutinguense, as diferentes instituições religiosas, a Casa da Criança da Igreja Católica e o Lar Américo Prado da Igreja Presbiteriana Independente, a Corporação Musical Carlos Gomes, a Banda de Música Enterpe Jacutinguense, regida por Rodolfo de Toledo, a Banda Bandalheira, que se tornou a Banda Lira de São Vicente, e depois Banda Municipal Jacutinguense, a Banda do Rio Manso, regida pelo maestro Zoroastro Barbosa, a Banda da Fazenda da Mata, a Banda Santa Cecília, além de outras bandas musicais na Vila Albertina, no Ribeirão de São Paulo e em Sapucaí, o Cine Avenida e, mais recentemente, o Cine Jacutinga, os corais e os grupos de teatro, como o Grupo Valdemar Moreira e o Grupo UAI, dirigido por Oscar Pereira da Silva. Espaços artísticos. Também se faz cultura no espaço público das ruas, com desfiles e serenatas, por exemplo. Nos circos itinerantes, com apresentações musicais de artistas locais e também conhecidos do mercado fonográfico. E nos chamados dramas, espetáculos cênico-musicais. Entre 1983 e 1989, a Rádio Estância Jacutinga, Roja, dispunha de um auditório com programação ao vivo para o público. Entre os programas ao vivo, se destacavam os apresentados por Ronaldo, Dô de Boa Amizade e Compadre Dodô. Outra rádio que marcou época foi a Rádio Comunitária Dinâmica. Ainda existem alguns dos espaços físicos que sediaram associações. Exemplo é o prédio do chamado Fácil, no número 210, da rua Silviano Brandão, onde existia a Associação dos Imigrantes Italianos. Era um grande teatro, com palco, piano e camarotes, onde a comunidade apresentava vários espetáculos. Com a Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro determinou o fechamento das associações italianas, muitas das quais haviam recebido dinheiro do governo de Mussolini. O prédio, que tinha sido incorporado ao patrimônio público, foi doado em 1951 para a Igreja Católica. Sebastião Carvalho Vieira, o Monsenhor Vieira, transformou-o no Salão das Crianças, utilizando suas instalações também como ateliê. Mas o edifício acabou sendo vendido pela Igreja para terminar de construir o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. No decorrer das décadas, o espaço funcionou também como Cine Jacutinga. Foi demolido, reconstruído e, mais recentemente, utilizado como salão de igrejas evangélicas. Entre a fundação do povoado e as primeiras décadas do século XX, Jacutinga viveu dias de bonança. Suas manifestações artísticas têm relação com o desenvolvimento de seus ciclos econômicos. Algumas famílias contribuíram em muito para isso porque, de modo geral, os saberes de diferentes ofícios eram transmitidos de geração a geração. Outro nível de agrupamento significativo no desenvolvimento das práticas culturais foram os bairros rurais. Esteca, Labegaline, Vieira e Machado, por exemplo, formados na extensão das fazendas. Estas, por sua vez, funcionavam como verdadeiras microcidades autossustentáveis. A Chácara do Frutal, onde hoje é o bairro Vale das Flores, foi um importante espaço de socialização nas primeiras décadas do século XX. O proprietário Carlo Felipe, imigrante italiano, desviou as águas do rio Mojiguaçu para alimentar as rodas de um moinho que gerava energia elétrica para a propriedade. Segundo Toninho Bresci, 76 anos, este foi o primeiro gerador de energia elétrica local. A chácara de Felipe, que produziu ali um vinho premiado no Rio de Janeiro e na Itália, também foi palco de atuações realizadas pelas corporações musicais da época. Foto: Festa no Fácio sem data. A foto veio do acervo de Simone Adami. Foto: Cinema e música. O Cine Avenida funcionou neste imóvel de 1925 até a década de 1970. Hoje, o prédio é ocupado por lojas. Foto do acervo Simone Adami. Foto: Banda do Lar Américo Prado sem data. Instituições religiosas também contribuíram para a cultura em Jacutinga. Foto do acervo Igreja Presbiteriana Independente de Jacutinga. Caipiridade. Pois era nos bairros rurais que ocorriam as chamadas funções, também chamadas de catira, cateretê ou mesmo roda de viola. O catira é uma performance musical e coreográfica que combina a viola caipira com sapateado e palmas. Com as folias de reis, a festa de São Gonçalo, a festa do Divino e a festa de São João, além de formas de trabalho coletivo como o mutirão, as funções configuravam uma complexa ritualística responsável pela sociabilidade desses bairros rurais. Esse universo cultural pode ser definido como caipiridade, e seu fazer musical pode ser designado como música caipira, música sertaneja, ou ainda como música raiz, sempre envolvendo a viola caipira e a dupla de cantores violeiros ou folgazões, que eram reconhecidos bons de gogó, de trovação e de ponteio na viola. Muitos folgazões nas funções de Jacutinga são lembrados até hoje: Neco Machado, Antônio Machado, Zé Adão, Zé Romão, Joaquim de Oliveira, Afonso Bento, Anésio Forgatti, Zé Rezende, Zé Parmera, João Delfino, Seu Leopoldo, Adolfo de Abreu, Antônio Toli, Laércio Cunha, Da Cunha, Amador Duarte, João Batista, João Taliba, Chico Taliba, Joaquim Foguete, João Massuia, Canhoto, Afonso Inocêncio, Raulzito Rodrigues, Nabor Toledo e Celso Mendes. Havia também Avelino Alberti, o Avelino da Sanfona, que veio de Lavras para Jacutinga. Trabalhou muitos anos na Olaria Jacutinguense de Benedito Arthur Almeida, na saída para Ouro Fino. Morreu nos anos 1970, aos 105 anos, e deixou um filho, Zezinho, que ainda vive. A Chácara do Frutal foi um marco na história da caipiridade. Entre 1915 e 1916, Cornélio Pires, o bandeirante da música caipira, tornou-se amigo de Carlo Felipe e passou a frequentar assiduamente a chácara. Pires foi o responsável por inserir a música raiz no mercado fonográfico. Produziu, do próprio bolso, a primeira edição de discos independentes em 1929, que tinha por título Turma Caipira. Mais de uma década antes, porém, em 1916, o jornal A Evolução já havia publicado dois poemas escritos por Cornélio à sombra do bambuzal da Chácara do Frutal, Jacutinga e Ninho da Paz. A Igreja Católica era um catalisador da dinâmica social, tanto nos bairros rurais como nas áreas urbanas de Jacutinga. Pela perspectiva do patrimônio material, criou pontos significativos como os quatro relógios incrustados na torre da Igreja Matriz de Santo Antônio, feitos pelo espanhol Lourenço Fernandes e sua família em 1956. Vindo de Toledo, na Espanha, Fernandes transferiu para Jacutinga sua fábrica de relógios de torres, uma das poucas na América do Sul. O primeiro relógio fabricado em Jacutinga, em 1939, hoje está em Andradas. Foto: A Função. Participantes de uma função na Chácara Frutal em 1925. Foto do acervo de Marlene Antunes. Cinema e fotografia. Em 1918, a empresa dos irmãos Fleming, donos de salas de cinema no sul de Minas, inclusive em Jacutinga, contratou o cinegrafista José Del Picchia para filmar a cidade de Pouso Alegre e a festa de São Sebastião. A partir daí, Francisco Almeida Fleming começa, ele próprio, a filmar e produz quatro longas-metragens: Coração de Bandido, 1919, In Hoc Signo Vinces, 1920, Paulo e Virgínia, 1923-4, O Vale dos Martírios, 1925-6, e centenas de curtas e médias-metragens. foi um pioneiro das experiências audiovisuais no Brasil. Nos anos 1950, Walter Bertucci, trabalhando durante o dia como assistente do farmacêutico e político Floriano Saretti e, à noite, como projecionista do cinema Avenida, desenvolveu uma fórmula química para produzir cola de película cinematográfica. Esta fórmula foi usada até os anos 2000. Walter era dos únicos fabricantes desse produto no país e recebeu encomendas de vários estados. Seu interesse por fotografia e pelo cinema tinha origem clara. Seu pai, Alfredo Bertucci, barbeiro italiano radicado em Jacutinga, trouxe por volta de 1914 sua primeira câmera fotográfica para o município. Walter contribuiu muito para o patrimônio de Jacutinga ao registrar imagens de momentos importantes em documentários cinematográficos. Registrou, por exemplo, a visita de Juscelino Kubitschek a Jacutinga, 1950, os comícios dos candidatos da UDN e do PSD ao governo do Estado de Minas Gerais, 1950, a construção da Santa Casa de Misericórdia, 1951, a inauguração dos Correios, 1953, e da Casa Paroquial, 1956, a construção do primeiro bairro popular de Jacutinga, o Jardim Déa e da Casa da Criança. Filmou atividades religiosas, comemorações estudantis e cívicas. Walter teve antecessores no registro iconográfico da cidade. Já em 1906, o fotógrafo Francisco Sucazô fez registros panorâmicos e, em 1910, Pedro Rebelo fez retratos e fotografou várias fazendas. 14 anos depois, foram publicados os primeiros 10 postais de Jacutinga, fotografados por Alfredo Bertucci. O estúdio era o Selecta Fotográfica, na rua Júlio Brandão. Como tema, as principais vistas e prédios. Esta foi a primeira vez que se realizou a divulgação da cidade. Mais tarde, no final dos anos 1920, entrou em cena Adolfo Ariza, que continuou fotografando até os anos 1960. Com a filha Lorene, desenvolveu a pintura das fotos com lápis de cor e aquarela. Já na segunda metade do século VI, surgem os fotógrafos Walter Lopes e Antônio Vieira da Silva, o Conde. No final deste período, aparecemos estúdios de Jo e Marcos Bisco, dedicando-se à fotografia social. Além disso, também trabalham na cidade dois fotógrafos holandeses que desenvolveram uma tecnologia para reproduzir qualquer imagem na mala, essa especialidade de Jacutinga. Nas procissões de Corpus Christi, são essas as imagens usadas para a decoração dos tapetes que enfeitam as ruas. Foto, Barbearia Bertucci, autorretrato de Alfredo Bertucci em seu salão de barbeiro em 1914, com a primeira câmera fotográfica a chegar a Jacutinga. Foto de Alfredo Bertucci, do acervo João Geraldo Bertucci. Pintura. Os vitrais, afrescos e pinturas da Igreja Matriz testemunham o talento de outros artistas, como Antônio Volpone, o Nego Volpone, como é conhecido na cidade, e o próprio Monsenhor Vieira. No espaço do Sacrário, há três pinturas assinadas por Sor Bianca, uma freira francesa que viveu na cidade por 2 anos. Volpone aproximou-se da pintura aos 13 anos, quando visitou Zenaide Bento Figueiredo Bartolomei, filha de Afonso Bento, um fazendeiro que ensinou a filha a pintar. Afonso também era conhecido folgazão e compôs uma moda de viola chamada serração, segundo o também violeiro Nabor Toledo. A moda conta a famosa história de montaria ocorrida no Circo Asa Branca, quando o carreiro Francisco Duarte, o Nino do França, foi o primeiro a vencer o touro serração. A visita de Volpone a Zenaide foi seu primeiro contato com um trabalho artístico. Depois disso, começou a ter aulas com ela. Volpone conta que a chegada do Monsenhor Vieira, em 1958, gerou uma grande evolução cultural na cidade. Em 1963, o prelado abriu uma escola de pintura no salão paroquial da igreja e chegou a ensinar mais de 20 alunos, entre adolescentes e adultos, entre eles Volpone e Cecília Bassi. Nessa escola, muitos alunos iniciaram estudos de pintura sobre feltro. Logo, alguns criaram na cidade lojas e fábricas de feltro pintado artesanalmente. Segundo Volpone, a fábrica mais importante nesse período chamava-se Ivano Feltro, nome atribuído pela proprietária Gleice Fusco Leite. Produzia roupas para o público feminino e toalhas. Este comércio se espalhou pela cidade. O processo surtiu efeito no ciclo econômico das malhas, que emergiu na mesma década de 1960. Volpone, hoje com 76 anos, viveu esse momento. Foi na esteira do trabalho de feltro que a arte da tecelagem se desenvolveu, garante. Entre 1965 e 1968, Monsenhor Vieira e Volpone montaram um ateliê de pintura sacra no prédio onde funcionou o Fácio. Ali, Volpone produziu as telas que compõem o interior da catedral. Outros nomes também se destacam na pintura em Jacutinga, como Fidel Cesarini, Amaral Alves, que aprendeu com Volpone, Adelmar Gonçalves Júnior, Maria Amélia Grisolia Bortolotto, Clélia Fonseca de Carvalho e Sebastião de Carvalho. Na arte dos desenhos e escultura, Sebastião Bonaldi é um nome de referência. Bonaldi criou uma bela história ilustrada de Jacutinga. Além disso, no quintal de sua casa, construiu um parque de esculturas feitas com as latas de óleo que comprava para fazer doces. Era a Latolândia. Algumas de suas esculturas hoje se encontram no Jardim do Bosque dos Aposentados. Entre os trabalhos feitos em madeira, destacam-se os nomes de João Pinheiro, Obras Sacras, Frutuoso de Moraes, Carlinhos Sapucaí, Romeu Caridade, Zé Grossi e os trabalhos de marcenaria desenvolvidos pela família dos Montoni. O belo presépio em madeira de Zé Grossi foi doado por ele à Prefeitura de Mogi Guaçu. Há também a antiga fábrica de cadeiras Donati, premiada em 1934 na Exposição de Cruzeiro do Sul. Vale lembrar os marceneiros e carpinteiros que por muito tempo confeccionaramos carros de boi, carroças, charretes e bagageiras, que éramos principais veículos de transporte local. No passado, estes artefatos atendiam necessidades básicas. Hoje, são recontextualizados e apropriados como símbolo de identificação e pertencimento. Várias cidades no sul de Minas realizam encontros de carreiros, alguns com mais de 300 carros de boi. Em Jacutinga, ainda hoje há pessoas que se dedicam à arte da construção dessas peças, como Pedro Meneguti, no bairro dos Machado, onde constrói carros de boi. Em sua oficina, Paulo César Pereira, conhecido como Pauleira, restaura charretes, bagageiras e também bagarretes, um híbrido entre a bagageira e a charrete. Sobre o Bosque dos Aposentados, onde estão algumas das esculturas de Bonaldi, é importante lembrar a figura de Antônio Alberti, cujo busto está no bosque. Além de ter plantado árvores nativas nessa área, Alberti também iniciou uma coleção de artefatos antigos para a criação de um museu em Jacutinga. O museu ainda não foi construído, mas o acervo, hoje aos cuidados do escritor e ornitólogo Otávio Salles, está sendo catalogado. Salles atua em muitas frentes pela preservação da memória de Jacutinga. Na área da ecologia, por exemplo, ele estuda e cataloga espécies de insetos locais e, como funcionário municipal responsável pelo viveiro de plantas, ainda distribui mudas de árvores frutíferas típicas da região. Salles conserva em sua própria casa um verdadeiro acervo de livros, jornais e outros impressos que registram a história da cidade. Vale a pena mencionar mais uma vez a presença marcante do Monsenhor Vieira. Além de ser um grande pintor, auxiliou na construção de alguns bairros populares na cidade e instalou uma escola de ofícios na Casa da Criança. Ali foram produzidos os três painéis coloridos espalhados por Jacutinga. Na praça em frente da igreja, o painel intitulado Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Ao lado do cemitério, o painel Ressurreição da Filha de Jairo. E em frente à escola Júlio Brandão, o Poverello de São Francisco de Assis, protegido por tombamento em 2007. Monsenhor Vieira usava como material o azulejo grande pintado, técnica que difere da arte em pastilhas. Foto. o Poverello. Está na Rua dos Expedicionários o painel Poverello São Francisco de Assis, pintado pelo Monsenhor Vieira e tombado pelo Patrimônio Histórico. Foto de Nívia Dias. Foto de Nego Volpone. Pintura do início dos anos 1960, feita especialmente para o então prefeito Virgílio de Oliveira Prado, o Nenê Prado. O quadro continua na casa da família. Foto de Nívia Dias. Foto, caderno de desenho. Sebastião Bonaldi desenhou cuidadosamente uma história ilustrada de Jacutinga. Foto do acervo de Otávio Salles. Letras, teatro e música. Quando foi fundada em 1927, a Gazeta de Jacutinga era dirigida por Adamastor Souza Leite, que veio de Mogi Guaçu para trabalhar no jornal que pertencia a seu sogro. Nesse local havia uma gráfica que também vendia trabalhos de tipografia, além de imprimir o jornal. Os textos eram compostos tipograficamente, ou seja, letra por letra. A Gazeta publicou muitos escritores locais, como João Alves e Clébio Rachid. Ao longo da década de 1960, Rachid publicou seus sonetos na Gazeta. Em meados de 1990, o escritor Luiz Jorge de Alencar produziu livros de western e mistério com ilustrações do recifense Octavio Cariello. Nas artes cênicas, Jacutinga teve uma rica atividade teatral desde os tempos do Fácio e de Monsenhor João Batista Maria Rigotti. Em 1911, o jornal A Evolução já registra esse movimento e, em artigo de 1916, cita o grupo dramático Arthur de Azevedo. Mas a grande referência teatral da cidade foi Maria Vieira, hoje com 100 anos, que começou a atuar no início dos anos 1930. Desde os 14 anos de idade, recriava, escrevia e atuava nas peças, e aos 17, estreou seu primeiro espetáculo, Nascimento de Jesus. Maria Vieira foi também uma das mais procuradas costureiras da época, criando os vestidos de baile e de casamento para as moças da alta sociedade da região. Ao lado dessa diva local, destacavam-se como atores e atrizes amadores sua irmã Didi, Zaida, Teresa Donati, Armando Oliveira Pereira, Olívia Bevilacqua, Olívia e Dauro Bartolomei, Ideli Rodrigues, Monsenhor Vieira, Henrique Rigotti, sobrinho do Monsenhor, e Oscar Pereira da Silva. Mais recentemente, destaca-se o trabalho de Roberto Moreno, ator natural de São Paulo, que está radicado em Jacutinga há cerca de 20 anos. Além de professor, sua atividade inclui a organização do Festival Estudantil de Teatro e Cultura Jacutinguense, Festejac. Há muitos protagonistas também no cenário das artes musicais de Jacutinga. A começar pelos maestros das bandas de sopro, os irmãos Francisco, Franchê, e Mário Guinese, Zoroastro Barbosa, Zé Vaz, Gotardo Gotardi e João Pedro. Musicista importante foi a pianista e regente de coral Judite Gobo. A lista é longa e não é possível esgotá-la. Todos tiveram contribuições muito importantes. Não há como não registrar o trabalho do coral, da Corporação Musical Municipal, da banda Flor de Lótus, fundada em 1999, e da banda Prisma, com mais de 500 apresentações, destacando-se 40 carnavais. A música em Jacutinga tem variedade de estilos, inúmeras duplas de música raiz ou sertanejo, universitario, grupos de pagode, forró e também bandas de rock. Muitas ainda estão, em atividade e sua presença é marcada no Rocking Lago, evento promovido anualmente desde 2011. Foto, Carnaval Dois Flagrantes dos anos 1970 no Clube Lítero de Jacutinga. Oswaldo Freire da Fonseca, Tobias Maurinho Perucci e Ney Guinese. Celso Grossi, de camisa estampada, o trombonista Chico dos Santos, o trompetista José Rodrigues, o baterista Olivério Pereira e ao tambor Pompeu Batti, o piolim Edésio Galias, foto do acervo Osmar Lula Fonseca. Importância da preservação. Da mesma forma que perdeu o presépio de Zé Grossi, Jacutinga não manteve as esculturas feitas em bronze por Romeu Caridade, algumas ainda instaladas no Lago Municipal. As obras fazem alusão a jacutinguenses conhecidos como personagens folclóricas: Matraqueiro, Jaime Nora, Tonico Limão, Babau, Sinhá Gabriela, Mané Pato, Conceiçãozinha, Pituquinha e Vicente Trivelato, único vivo. A Associação Cultural de Jacutinga, fundada por Vera Perugini, 70 anos, realiza desde 1997 a Semana Cultural, propondo a reflexão sobre o papel dos cidadãos nas práticas artísticas. O evento percorre a cidade utilizando os mais diversos espaços. A criação do Museu do Tricô e do Crochê Matilde Rodrigues Fourier, instalado no centro da cidade em maio de 2012, indica que a sociedade começa a se preocupar em preservar sua memória. É importante que esse cuidado seja expandido para outras manifestações artísticas e culturais. No museu estão expostas peças como teares manuais, agulhas, blusas, fotos e publicações que contam a história das pioneiras da indústria da malharia, como Jenny Fusco Leite, Ivone Moraes Cardoso e Carmita Palomo Duarte, entre outras. Jacutinga apresenta um grande potencial e uma significativa atividade artística. São necessárias iniciativas que contribuam para preservar essa memória. Edificações que fazem parte do patrimônio da cidade poderiam ser transformadas em centros de referência. Além de se preservar acervos importantes, seria um ambiente de estímulo ao aprimoramento das competências artísticas em um espaço multimídia. Mas, como em outras cidades do interior, a vida cultural de Jacutinga passou por grandes transformações com a urbanização, numa primeira fase, e com a disseminação da sociedade de consumo de massa e da internet, numa segunda fase. Ela pouco guarda da cultura rural. No princípio do século XX, as principais atividades aglutinadoras da população eram as musicais, por meio das bandas, e os espetáculos cênicos, no teatro e nos circos itinerantes. Nos aglomerados rurais, dançava-se a cátira, a folia de reis e as brincadeiras de roda. O principal veículo de comunicação de massa era o rádio. Havia um conjunto de diversões para as horas de lazer composto pela bocha, a malha e as rinhas de briga de galo, além do carteado, truco, pôquer, 21, caixeta e do cinema. Este, que chegou a ter duas salas de exibição, o Cine Brasil e o Cine Avenida, e que se tornou uma atividade cotidiana nas noites de Jacutinga. Os clubes assistenciais, Unite Angelo Bassi e Circolo Italiani Unite, o Fácil, a caça, a pesca e o futebol completavam a lista de lugares e atividades que compunham o universo de lazer dos jacutinguenses. Na segunda metade do século XX, os aglutinadores sociais se transformaram, acompanhando a evolução tecnológica e legal, as mudanças nos modos de produção, nos costumes, nas leis e na comunicação. Foram proibidos os jogos de azar, as brigas de galo, a caça e a pesca. Os clubes já não eram assistenciais, transformaram-se em sociais. Foram fundados o Clube Lítero, o Clube de Caça e Pesca de Jacutinga, Capeja, o Aliança Desportiva Jacutinguense, ADJ, e o Clube de Campo Leão da Fronteira. O lazer ficou limitado a bailes e ao serviço de radiodifusão na praça durante o footing, através de alto-falantes. Surgiram novas bandas, as malharias, as feiras agropecuárias, as cavalgadas e a TV, que se posicionou como o principal comunicador de massas, reduzindo as diferenças regionais e, portanto, também a diversidade. A moda, a gíria e os costumes se nacionalizaram. Os esportes coletivos, como o futebol, conseguiram sobreviver à sociedade de comunicação de massa, embora os times do interior enfrentem muitas dificuldades. Mas no século XXI, a projeção é para os esportes individuais e as artes marciais, como jiu-jitsu, judô, fundismo, ciclismo, mountain bike e o off-road. As exposições agropecuárias se transformaram em rodeios. Dos clubes sociais, apenas o Clube de Campo Leão da Fronteira sobreviveu à transformação, adaptando-se em clube de serviços. A cidade não tem mais cinema, só restaram dois grupos de teatro, o escolar e o religioso. Com o avanço da internet, principal meio de comunicação da sociedade, sobretudo entre os jovens, os aglutinadores sociais estão cada vez mais frágeis, acentuando as características de um individualismo exacerbado e rompendo o tecido social, além de aumentar as diferenças socioeconômicas. Foto: Avelino da Sanfona. Sodilino, como era conhecido, alegrava as festas nas fazendas. Veio de Lavras para Jacutinga, onde pisou nos ossos de uma cobra morta, deformando o pé. Ele mesmo fabricava uma alpargata de couro, que usava para marcar o ritmo quando tocava. Foto de Adolfo Ariza do acervo Simone Adami.